Aê, Sardolaria, episódio 11, podcast intimista e irrelevante do Molusco. Acende o tacape, vem comigo.
Sardolaria, mané,
Observando a Molusquinha, eu chego à conclusão que ela está vivendo a melhor fase da vida, melhor fase que um ser humano pode desejar. Imagina você não ter que se preocupar com nada, mané, com horário, com porra nenhuma. Quer dormir no meio do dia? Vai e dorme, foda-se. Quer mamar de madrugada? É só chorar que aparece um peito assim, e olha que são dois. Se chorar com reverb, chega mais rápido ainda. Ah, tá na rua, deu vontade de soltar um pum, pode soltar alto, as pessoas vão rir. É a melhor fase. Ah, quer mandar um totote na cara de geral? Manda. Todo mundo acha bonitinho, é maneiro. Imagina você não ter que prender nada, não ter que prender suas emoções, seus gases. E aí eu fico pensando, quando foi que nós perdemos essa espontaneidade? Quando foi que nós começamos a nos enquadrar em horários e reprimir nossas vontades? Quando foi que começou a ficar indelicado peidar em público? Se bem que pro cabralesco isso nunca foi um problema. Cabralesco é foda, ele só poupava as mulheres, porque com o resto, peidava, rotava como se não houvesse amanhã. Etiqueta zero, cabralesco. Só não cagava nas calças porque ia dar muito trabalho para se limpar, cara, porque de resto. E aí tu imagina trabalhar com cabralesco nessa situação, cara, sem etiqueta, né? Até que Gordete, o mais persuasivo, até porque tem um bíceps de 45 centímetros. Obrigou o cabralesco a ter o mínimo de compostura, né? Pelo menos não peidar alto. Porque silencioso era impossível impedir cabralesco. Não tem como. E de vez em quando subiu uma mamarola na criação. Que porra! Se não fosse o fim do mundo chegando, só podia ser cabralesco. Mas essa fase podre dele só durou até a chegada de Penélope Charmosa, a nova estagiária de redação. Aí, de repente, a macacada toda da criação começou a se comportar que nem gente. Parecia até que tinha feito curso de etiqueta lá na Socila. E como Penélope Charmosa era estagiária de redação, ela teve que trabalhar diretamente com o cabralesco. E cabralesco simplesmente parou de peidar, mané. Parou de arrotar. Caralho, deu muita diferença, mané. Pra gente foi como se tivessem consertado um cano de gás que tava vazando há anos. Só que isso foi contra a natureza do cabralesco, mané. E gerou em cabralesco um desavec-trek de estar tá se prendendo todo, sabe? Lembro que um dia do nada, cabralesco bota a mão no peito e começa a gemer. Ai, caralho, vou até perguntar se ele lembra dessa merda. Fala, cabralesco, beleza, mano? Molusco. Olha só, tô gravando aqui o Sardolaria, aí entrou numa história aqui que quero ver se você lembra. Lembra da vez que você achou que tava morrendo, mané?
Porra, Molusco, é claro que eu lembro, né? Mais um dia antológico pra nossa história. Tu se lembra dessa porra, malandro? Eu comecei a passar mal, comecei a sentir dor aqui, sentir dor ali. Achei que, porra, minha perna tava ficando dormente. Que merda, aí comecei a suar daqui a pouco com pergunta. Tá tudo bem, cabralesco? Eu tá, porra, mais ou menos. Aí comecei a piorar, piorar, fiquei bolado. Aí daqui a pouco, quando eu percebo, tá Gordete me segurando no colo, correndo comigo pra porra lá do atendimento médico onde a gente trabalhava, e você na frente igual uma ambulância, gritando: sai da frente, sai da frente! Eu falei: caralho, que porra é essa? E o pior foi quando a gente chegou, né, não, Molusco? Chegamos lá, aí, porra, você lembra que a médica bonita pra cacete e tal. Pô, começou a me examinar, examina daqui, examina dali. Daqui a pouco, irmão, larguei uma pedroca, que não era uma pedroca. Porra, era uma explosão nuclear. Aliviou tudo. Aí, eu não sabia onde enfiar minha cara. Gordete daquele tamanho, me olhando, querendo me matar. Você fez papel de ambulância. Caralho, foi foda. Tem que soltar, molusco. Prender não adianta, não. Depois dessa eu aprendi, maluco. Não prendo uma porra nenhuma, não. Eu largo, quero nem saber. Beijo, molusco, beijo. E aí? Não prende, não, hein?
Foi uma bufa. Mais uma bufa, que tinha uma enfermeira de costas, que quando o Cabralesco largou, ela deu um pulo de susto, assim, ai, meu filho! Ai, cara, mas por que eu tô falando isso tudo? Ah, o lance de ser reprimido pela vida. Com a Molusquinha não tem isso. Ela fica muito à vontade com os seus instintos primitivos. Por falar em instintos primitivos, outro dia eu peguei um táxi, mané. Que assim que eu entrei no carro, o cara já tava reclamando. Pra caralho, assim. Falando pra caralho. E quando deu uns 100 metros depois que a gente saiu, o maluco caiu num buraco e o carro do maluco era novinho. Que, brother, doeu em mim, assim, tipo, clac, eu falei, caralho, vai voar a roda. Aí o maluco ficou muito puto, né? Ficou reclamando pra caralho. Blá, 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 blá. E eu meio que tava concordando com o cara, né? Falei, ah, tá, não sei o que, blá. Mas aí eu percebi que o maluco era mínimo, porque ele tava se referindo ao presidente como meu capitão. Mas tudo bem, foda-se. Só que nitidamente o cara tava arrependido, sabe? Porque, sei lá, nada mudou, piorou a vida do cara. Já tava até pensando assim, falei, pô, tá vendo? Tem gente boa que foi enganada, né? Nem todo mundo é escroto ou flerta com a escrotice do macaco louco. Hoje bem, a gente mal virou ali a estrada, mané. E tinham dois malucos de mãos dadas, passeando com seu dog. Aí o motorista, mané, vira pra trás. O maluco me conhecia, tinha, sei lá, 5 minutos. E só eu não tinha falado porra nenhuma. Só o maluco que tava reclamando. O maluco se vira pra trás e manda.
Ai, o país tá fudido, tá tudo uma merda mesmo. Mas pior que tudo isso é ver duas gazelas de mão dada e beijinho, hein? Vontade de dar um tapão na nuca de cada um, hein?
Esquece tudo que eu falei ali em cima. Que as pessoas foram enganadas. Não, isso é escroto mesmo. E o pior, mano, o caralho, o cara queria que eu concordasse com ele. Eu não sabia o que falar, assim, eu falei, caralho, eu tava com vontade de dar um tapa na nuca dele, sabe? Só que ele tava esperando uma, sei lá, algum comentário meu, porque ele ficou, hein? Aí, sei lá, cara, a única coisa que me veio na cabeça foi falar assim, rapaz, tu sabe o que que é BBC?
O quê? BBC?
É, BBC, aquele canal gringo, BBC de Londres. Já ouviu falar dessa porra?
Ah, acho que sei que é.
Então, eles divulgaram, cara, o resultado de uma pesquisa sobre essa coisa homem com mulher, homem com homem, mulher com mulher e tal.
Que homem é homem, mulher é mulher, né? Isso é óbvio, porra. Viadagem, quem inventou foi o viado, né?
Não, eles divulgaram o resultado de uma pesquisa que diz 89% das pessoas que ficam extremamente irritadas quando se deparam com um casal gay são gays que não tiveram coragem de se assumir e por isso ficam puto da vida quando encontram com um casal gays que tiveram essa coragem e são felizes. Olha só!
Meu irmão, tu tá me chamando de viado?
Eu não. A BBC. Manda e-mail lá pros caras reclamando.
Fode, rapaz. Que isso? Quantos por cento que tu falou?
89 mais 89 é 90, né? É praticamente todo mundo que fica irritado.
90 não é 100, tomar no cu. BBC é o caralho. E na real, não tava nem tão puto assim.
Tu falou. Vontade de dar um tapão na nuca de cada um. Porra! Se isso não é ficar puto... Ai, caralho, velho. É desnecessário isso, né? O cara não falou mais porra nenhuma. E eu fiquei bolado. Valeu, maluco. Depois manda um e-mail lá pra BBC. Até que pariu, cara cuzão, né? Tomar no cu. Não ganhou uma estrela à toa. Mensagem do Lobo. O Lobo é meu editor. É o editor que tá fazendo o livro do Molusco. Fala, Lobo.
Fala, Molusco. Beleza contigo, rapaz? É o seguinte, essa tarde eu falei com o designer, com o Renato, e ele me mostrou uns layouts de capa. Cara, tá ficando muito legal. Semana que vem a gente já tem uma boa pra mostrar pra você. Eu imagino que até nessa sexta, quem sabe. Vamos ver.
Pra quem não sabe, tá saindo um livro de contos do Molusco, 260 páginas, capa dura, 20 histórias, uma ilustração foda por história, acabamento primoroso, e ainda vai ter um esquema maneiro, que quem comprar na pré-venda vai ter o nome impresso no apoio lá do livro. Pô, isso é foda. E as ilustrações estão muito maneiras. Leandro Assis é um monstro. E vai rolar um catarse logo em breve. A primeira tiragem não é grande, são 1.200 livros. E assim que eu receber a arte do livro, eu já divulgo e lanço o videozinho do Catarse. para vocês sentirem qual é a parada. Em breve, novidade. Enfim, dizem que o ser humano tem 3 missões na Terra: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Se considerar pé de sardola uma árvore, então eu já cumpri minhas 3 missões. Já posso meter o pé desse fucking planeta. Mas por enquanto não, tá maneiro aqui. Caralho, esses dias foi aniversário do PS, mané. E PS é muito brother. PS é a pessoa que mais dança esquisito que eu já conheci na minha vida, mané. E olha que eu já conheci um monte de esquisito. Dentola tem até uma teoria. Ele diz que o centro de gravidade do PS é deslocado por conta do peso da rola. Eu não desacreditava dessa teoria. Até porque eu já presenciei diversas situações inusitadas por conta desse diferencial. Tem aquela clássica lá do show da Elvira, que eu cheguei no Rio com o cóccix quebrado e os caras, em vez de me levar pro hospital, me levaram pro puteiro. Elvira arrastou PS pro palco e quando meteu a mão dentro da calça do PS, puxou pra fora. Um maluco lá da plateia gritou: "Essa porra tem costela!" No fim, é um diferencial que acaba mais atrapalhando que ajudando. Bom, pelo menos eu acho. Teve a vez que PS e Magrete estavam numa cena de sexo violento em cima da mesa da sala da casa de Magrete. E mãe de Magrete tinha saído para fazer compras. E eles estavam que nem uns babuínos, mané, cruzando. E de fundo, rolando Emílio Santiago. Rapaz, mãe de Magrete precisou voltar. Ela tinha esquecido a carteira. E quando a coroa abriu a porta, deu de cara com o PS chanfrando Magrete. E quando o PS avistou a mãe de Magrete, ou a sua futura sogra, o PS girou o corpo e a rola veio lanhando tudo que estava no caminho e atingiu o aparelho de som e deixou um rastro, sei lá de quê. Deu-lhe uma porrada no botão de volume e jogou Saigon lá pra casa do caralho, mané. Ai, porra, é foda. Eu lembro quando o pessoal falou assim: "Porra, PS vai junto e tal, mas só que tem um problema. PS tem um probleminha." Aí o quê? "Não, é que PS tem uma rola de uma criança de 2 anos. Aí, pô, tu pensa assim: "Pô, coitado, né, cara? Tudo bem, isso acontece, bola pra frente. O bom é que se todo mundo fizer uma suruba, vai todo mundo parecer que é bem dotado, porque, porra, tem um maluco lá com..." Não, velho, tu não entendeu. É rola do tamanho de uma criança de 2 anos. É o PS, porra, PS de porn size. Que babaquice. É isso, bro. Te amo, PS, porra. Mesmo dançando esquisito pra caralho. Ó, oh, pra caralho. Faz todo sentido nessa frase, né? Dançando pra caralho. Feliz aniversário, irmão. Queria estar com a velhinha acesa, mas não tem. Acabou, Dentola não passou mais aqui em casa. Então é isso. Ah, já ia esquecendo. Dica cultural. A dica cultural de hoje vai pra uma banda com um nome muito esquisito. Kruangbin, soletrar Kruangbin. É um trio texano muito foda, onde temos um guitarrista que parece até um personagem que saiu do Hermes e Renato, um batera discretão alto nível e uma baixista mega ultra charmosa que toca com muito estilo. Muito estilo. Se liga só no pedacinho. Lembrando que o som que rolou de fundo no podcast o tempo todo é de uma banda brasileira instrumental muito maneira, chamada Monstro Extraordinário. Dá um confere depois lá no Spotify. E valeu! Siga Molusco no Insta, @Molusco, ou mande sua sugestão para sardolaria@gmail.com. Abraço!